Bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Mais informações sobre esse conteúdo e outros recursos, visite reino.church.
Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, onde nós estamos falando sobre os sete milagres que João Apóstolo coloca em seu livro. E hoje nós vamos falar especificamente do milagre da multiplicação de pães. Mas, ao contrário do nome de ser multiplicação de pães, nós demos o nome dessa mensagem de multiplicação da vida. Repete comigo, multiplicação da vida. Você que é da casa, tome nota, pegue seu caderno, sua caneta, ou se você tiver com o celular aí para fazer as anotações, para você não perder nenhum princípio que nós vamos extrair deste texto enquanto ele for compartilhado aqui nesta noite. Amém? Abre comigo lá em João, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao 14. João, capítulo 6, verso 1. João 6, verso 1. João, capítulo 6, verso 1. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para toda essa gente comer? Ele perguntava isso somente para o testar, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: mandai o povo assentar-se. Havia muita grama naquele local e assentaram-se os homens em número de quase 5 mil. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu com os que estavam assentados e fez o mesmo com os peixes. Verso 12. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram-no aos que, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus, sabendo que viriam a fim de proclamar o rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Amém? Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Vamos orar, pedir ao Espírito Santo neste momento falar com o nosso coração e trazer as verdades em nosso coração para que não haja nenhuma distração. Senhor Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, nós te damos toda a honra, te damos toda a glória, te agradecemos, Deus, por esta noite, te agradecemos pelo tempo de louvor que nós tivemos e nós daremos continuidade a essa adoração, dando toda a nossa atenção à tua palavra neste momento. Em nome de Jesus, que toda distração, toda preocupação, Senhor Deus, não impeça nós de recebermos as sementes que serão lançadas sobre o nosso coração. Que o nosso coração não seja aquela semente que foi lançada no meio do caminho, que o nosso coração não seja um terreno cheio de pedras, muito menos cheio de espinhos, mas que cada coração aqui seja como a terra fértil para receber a tua semente, para produzir frutos a 30, a 60 e a 100%, Jesus. Nós oramos por 100% de frutificação da semente que será lançada. E oramos também pela água do teu Espírito Santo que vai encharcar essas sementes nesta terra, em nome de Jesus. Que o nosso coração, Senhor, absorva tudo aquilo que será compartilhado nesta noite. Assim eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos nessa série, esse aqui é o quarto milagre que Jesus operou dentro dos 7 milagres registrados por João em seu livro. E esse milagre Diferente do milagre que nós vimos anteriormente, que foi do tanque de Betesda, quem lembra da ministração do tanque de Betesda? Diferente daquele milagre, esse milagre aqui da multiplicação dos pães consta em todos os evangelhos. E esse milagre cumpre o simbolismo relacionado à provisão do maná que Deus derramou sobre o povo de Israel. Lembram que eles estavam reclamando que não tinha água, não tinha comida. Aí Moisés vai lá, intercede, Deus responde à intercessão de Moisés, dando a eles o alimento para eles comerem. Quem lembra disso? O maná que caiu do céu, o pão que caiu do céu, alimentou o povo naquele deserto. Nós vemos um ponto interessante aqui também, que Felipe teve a ideia de... A ideia não, ele fez os cálculos ali por cima, dizendo o que seriam 200 denários para alimentar mais de 3 mil homens. Segundo os teólogos, os historiadores da época, eles falam que não haviam apenas 3 mil pessoas ali. Havia em torno de 20 mil pessoas. Porque as mulheres e as crianças não eram contadas no censo, somente os homens. Então, todos eles trazem essa informação de que havia pelo menos 20 mil pessoas. Então, 200 denários constituem praticamente 200 dias de trabalho. Porque um denário, repete comigo, um denário é equivalente a um dia de trabalho. Imagine você trabalhando 200 dias para alimentar mais de 20 mil pessoas. É muito trabalho. Imagina. O salário mínimo hoje no Brasil é em torno de R$ 1.320. Você teria que trabalhar, digamos assim, 1.320 dias para receber um salário mínimo. É pouco ou é muito para você? A gente trabalha 30 dias, um salário mínimo não é suficiente para fazer uma compra decente para muitas famílias brasileiras, não é verdade? É insuficiente. Mal dá para pagar o aluguel, quanto mais comprar comida. Nós vemos aqui também que João Batista, antes desse milagre da multiplicação dos pães, há uma história ali por trás, antes disso, falando de João Batista, que ele havia sido morto por Herodes. E foi um fim trágico. Então, tudo dentro desse contexto. Ainda em outro livro, sem ser o livro de João, porque esse milagre está registrado em todos os livros, o livro de Mateus, o livro de Lucas, vai dizer ainda que Jesus viu a multidão e teve compaixão delas, porque eram como ovelhas sem pastor. Então, ele olhou aquela cena, viu que as pessoas estavam seguindo ele e as pessoas não tinham direção, mas elas encontraram em Jesus uma pessoa que daria direção para a vida delas. E aí Jesus foi movido por compaixão. Outro ponto também que a gente observa aqui, que nós encontramos três problemas que nós citamos aqui, né? Nós vamos ver esses três problemas. Primeiro problema, eram mais de 5 mil homens, sem contar as crianças e mulheres. Segundo os teólogos, como havia dito, havia mais de 20 mil pessoas. Segundo problema, que um discípulo pede para mandar embora as multidões, porque já estava tarde. Eles não sabiam o que fazer. Eles viram um cenário, um problema, e eles julgaram, falaram assim, Jesus, o melhor a fazer é mandar embora esse povo, porque 200 denários não serão suficientes para alimentar toda essa gente. Manda embora. Só o terceiro problema, além de um discípulo querer mandar as pessoas embora, nós vemos que não tinham recursos suficientes para alimentar toda aquela multidão. Quando a gente não consegue resolver um problema, temos a tendência de dizer que não é de Deus. Quem já passou por isso? Ah, não era para mim. Se tivesse que ser, teria acontecido, não é isso? Então, a gente tem esse pensamento sempre quando nós passamos por um problema. Nós julgamos que não era de Deus para nós. Mas muitas vezes era de Deus para nós, mas nós não tivemos discernimento. Repete comigo, discernimento. Discernimento, querido, ele vem através de sabedoria e conhecimento. É por isso que nós vemos Felipe, ele até teve uma ideia, mais 200 denários, fez as contas ali, usou a lógica, 200 denários, ele diz, não é suficiente. Só que ele não teve a resposta. Então ele não teve o quê? Por ele não conseguir resolver o problema, Qual o problema que ele não tinha? Ele não tinha sabedoria. Assim somos nós, quando nós nos deparamos com problemas, nós não sabemos o que fazer. E sabe qual é o problema também dentro desse problema? Que nós nos consideramos muitas vezes autossuficientes, não buscamos ajuda, não buscamos alguém que tem um conhecimento, alguém que tem maturidade, alguém que tem sabedoria para nos auxiliar a resolver aquele problema que nós estamos enfrentando. E a gente acha que através da força do nosso braço vamos resolver. É por isso que Deus usa pessoas. Nós precisamos tirar e pedir ao Espírito Santo tirar a autossuficiência do nosso coração, porque a autossuficiência nos leva à soberba, nos leva ao orgulho de achar que nós somos capazes de resolver os problemas. Sabe, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro. Quantos aqui creem nisso? O Espírito Santo é o nosso conselheiro, é o nosso paráclito. A palavra paráclito significa chamado para estar perto, ou seja, o Espírito Santo em todo tempo nos chama para estar perto com Ele. E ouvir as revelações, o conhecimento que Ele tem para cada um de nós. É por isso que eu sempre falo, diferente de irmão, é um amigo. Deus não revela os seus segredos aos irmãos de igreja. Deus revela os seus segredos aos amigos, àqueles que o temem. Você que já compartilhou segredo com um irmão, seja irmão de sangue, algum conhecido, ou até mesmo um irmão de igreja, e essa pessoa simplesmente te expôs? Quem já passou por isso? É horrível. Quando a gente passa por isso através de um irmão de igreja, alguém conhecido, a gente não fica tão abalado assim, mas quando é alguém que se julga que tem fé, alguém que carrega amor, a gente fica mais frustrado ainda, não é verdade? Então, não compartilhe segredos com os que não temem ao Senhor. Lá em Salmos vai dizer que Deus revela os seus segredos àqueles que o temem. Quantos aqui estão entendendo isso? Mas vamos continuar aqui. E a gente vê que nós precisamos de sabedoria. Coloca a mão no teu coração. Eu quero orar por você, Jesus. Eu quero orar mais uma vez, Deus, e pedir sabedoria para cada um de nós. Para que tenhamos discernimento, sensibilidade naquilo que nós estamos enfrentando, naquilo que nós estamos passando. A tua palavra diz para nós pedirmos sabedoria, e nós pedimos agora, em nome de Jesus, sabedoria e conhecimento. Sabedoria do alto não é uma sabedoria humana, mas é uma sabedoria do alto, que ela é pura, pacífica e moderada. Nós declaramos sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, sabedoria e conhecimento. Amém, amém. Sabe qual é a diferença de sabedoria e conhecimento? Quantos aqui concordam que tomate é uma fruta? Tomate é uma fruta. Isso é o conhecimento. Conhecimento, você é munido de um conhecimento. Então nós conhecemos que tomate é uma fruta. Agora, a sabedoria, diferente do conhecimento, é você não colocar o tomate na salada de fruta. Quantos aqui estão entendendo isso? A sabedoria é o conhecimento aplicado. É por isso que nós precisamos do conhecimento do Senhor. Paulo vai dizer, eu considero todas as coisas como esterco para ter que ganhar o conhecimento de Cristo e ser achado nele. Não é um conhecimento humano, não é uma habilidade humana que você adquiriu lendo um livro, fazendo uma faculdade, mas é o conhecimento do Santo, conhecimento de Deus. Isso nos dá discernimento. Era o que Felipe não tinha. Ele não teve discernimento diante de um problema porque ele não teve sensibilidade, ele não tinha sabedoria para lidar com aquela situação. Mas nós vamos aqui aprender alguns princípios, 6 princípios, como nós podemos aprender através desse milagre de Jesus da multiplicação dos pães. Quantos aqui estão querendo aprender esses ensinos? Glória a Deus. Primeiro ensino que nós aprendemos aqui no versículo 1 e o 2, siga pelo que ele é e não pelos milagres que ele faz. Desde a primeira ministração que falamos sobre os milagres, irmãos, é para apontar para Cristo. Não é para nós ficarmos olhando para os milagres, sempre esperando o milagre ou cantando a música do Regis Danese, faz um milagre em mim, Senhor. Quando na verdade Deus quer fazer um milagre através de você. Deus deseja que nós nos posicionemos no lugar onde Ele usa a nossa vida para operar milagres na vida dos outros. Porque senão vamos ficar numa posição de mendicância, uma posição de consumista. Vamos toda hora vir para o culto para ouvir uma palavra, ter uma experiência de culto e saímos cheios de conhecimento, mas não compartilhamos aquilo que nós devemos carregar a partir da nossa casa. Nós devemos nos alimentar da palavra em casa para compartilhar com aqueles que estão se chegando aqui. Versículo 1 vai dizer, depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia. Por que a multidão seguia Jesus? Será que era pelo coração dele? Ou será, como diz o texto, obviamente, eles estavam seguindo Jesus pelos milagres? Tem um irmão querido que não está mais no nosso meio, Gregório Magnante, ele fala que o bezerro de ouro da nossa geração é a bênção, vitória e prosperidade. Vamos lá, irmãos, Deus tem bênção para você, sim ou não? Deus tem vitória para você, sim ou não? Deus tem prosperidade para você, sim ou não? Mas não deve ser esse o coração dos discípulos, aqueles que amam ao Senhor, de buscá-lo pelo que ele faz, mas pelo que ele é na nossa vida. Ele é na nossa vida. Então a multidão não segue por propósito, mas sim por necessidade. Versículo 2, grande multidão seguia porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Nós cremos em milagres, amém? Nós cremos que Jesus pode usar pessoas para curar, para libertar, para transformar, mas os milagres, eles devem apontar para a divindade de Cristo. Eles apontam para Cristo. A multidão não segue por obediência, mas a multidão segue por interesse. Quantos relacionamentos você já teve por interesse? Aqueles relacionamentos que são casuais, sabe? Amasiado. Quem já ouviu falar essa palavra, amasiado? O casal está amasiado, não é isso? O amasiado, o que é? É um relacionamento sem compromisso. Ela está ali apenas por interesse, ela não tem vínculo. Ela está ali apenas para obter aquilo que você tem. A partir do momento que ela tem aquilo que você tem, ela te descarta. Assim acontece em muitos relacionamentos entre homem e mulher. Relacionamentos por interesse. A multidão não segue por obediência, mas a multidão segue por interesse. Segundo princípio que nós aprendemos, não trabalhe pelo pão que perece, mas se alimente pelo pão que te dá a vida eterna. Repete comigo, não trabalhe. Vamos lá, gente. Vocês estão aqui? Peraí. Vocês estão aqui? Glória a Deus. Então repete comigo. 3, 2, 1. Não trabalhe pelo pão que perece, mas se alimente do pão que dá vida eterna. Olha só, irmãos. As pessoas estavam atrás do pão que perece, mas, presta atenção, Jesus, ele é o próprio pão da vida. Lembra do milagre do tanque de Betesda? Porque Jesus curou apenas uma pessoa, quando ele poderia ter curado todos aqueles doentes? Porque Jesus queria que aquela pessoa testemunhasse a transformação de vida que é gerada a partir do encontro com Jesus. Era Jesus falando, pega a tua maca, levanta e anda como um testemunho. Usar a sua dor, usar o seu sofrimento, usar a sua história como um testemunho que Jesus pegou as suas feridas e transformou elas em cicatrizes. Esse lugar. Porque feridas sangra e machuca, não é verdade? Lembra quando você faz aquela ferida, fica aquela casquinha, aí de repente você bate em um lugar e aquela casquinha rasga, e aí volta a doer de novo, significa o quê? Que não foi curado. Como nós sabemos que uma pessoa foi curada? Quando ela testemunha um período de dor e sofrimento que ela teve e ela não se sente mais abalada por isso. Ela não conta chorando... Sabe, se fazendo de vítima pelo que ela viveu, pelas coisas que ela passou, simplesmente ela, olha, isso aconteceu comigo, mas eu tive um encontro com Jesus que mudou a minha vida e mudou a minha história. Ela não fica ali voltando, como o texto vai dizer, um cachorro voltando a comer o seu próprio vômito, ou um porco que depois de limpo e lavado, ele volta para um lamaçal. Ele não deseja voltar a viver a vida que ele vivia antes. Pelo contrário, ele deseja viver a vida que Jesus conquistou por ele na cruz do Calvário. Quantos aqui estão entendendo isso? Então as pessoas estavam atrás do pão que perece, mas ali, Na frente delas estava o próprio pão da vida. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão terá a vida eterna. Lembra quando Jesus falou isso? Os discípulos, as pessoas que estavam ao redor ficaram escandalizadas, dizendo: como assim? Comer da carne dele e beber do sangue dele, esse homem está ficando louco. E as pessoas começaram a abandonar o ministério de Jesus. Quem lembra disso? E aí Jesus volta e olha para os discípulos e pergunta: e vocês não vão junto com eles? E Pedro responde: Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Tu és o pão da vida. Tu és o pão da vida. Princípio 3. Comece com o que você tem. Repete comigo. Comece. Vamos de novo. Comece com o que você tem. Olha o que nós vemos aqui. Volta lá comigo no texto. No versículo 6. Ele perguntava, presta atenção, versículo 5. Jesus, erguendo os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para toda esta gente comer? Presta atenção no versículo 6. Ele perguntava isso somente para o testar, pois já sabia o que fazer. Jesus sabe o que fazer. Você não sabe. Quem já se deparou com a situação, fala assim: eu não sei o que fazer. Jesus faz um milagre em mim. Está tudo bem você orar, pedir milagre para Deus, não tem problema nenhum. Entenda? Quando nós não temos capacidade humana de fazer, é quando o impossível acontece. Lembra de Moisés, que estava lá de frente para o Mar Vermelho, e também atrás dele tinha os soldados do faraó, e aí ele para, e aí ele fica desesperado, dizendo: Deus, e agora? Se nós formos para frente, nós morreremos no Mar Vermelho. Se nós voltarmos para trás, morreremos nas mãos de Faraó. O que Deus fala para Moisés? O que você tem nas mãos, Moisés? Ele falou: tem um cajado. E Deus fala assim para ele: joga o cajado. E ele jogou o cajado. E quando ele jogou o cajado, o mar se abriu. Deus não está perguntando quanto você tem, mas o que você tem na mão. E o que você tem na mão é suficiente para Jesus operar o milagre da multiplicação. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente quer começar a fazer com muita coisa. Mas com pouco que nós temos, não começamos por quê? Não é suficiente, não dá. A mentalidade de Filipe, não dá. Jesus, eu preciso de mais dinheiro, não dá. O que eu tenho, não dá. Presta atenção. Claramente, a gente precisa colocar a nossa necessidade diante do Senhor. Mas Ele nos dá a sabedoria. Não é para nós pararmos ali dizendo: não dá, então não vou fazer. E aí a gente só começa a fazer se nós tivermos muitos recursos. Quando eu tiver aquela, se quando eu tiver o recurso, quando eu tiver, aí eu faço. Nunca vai começar. Eu lembro uma vez, compartilhei isso na nossa célula, um rapaz que falou assim: pastor, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou comprar uma casa, vou dar de presente, ou até mesmo vou reformar a casa de alguém que precisa. E a pergunta devolvida para ele foi a seguinte: você já experimentou dar uma cesta básica para alguém que está em necessidade? Já experimentou dar um chinelo para alguém? Ele: não, pastor. Então você nunca vai reformar uma casa, muito menos comprar uma casa para alguém. Porque se você não começar com o que você tem na mão, você nunca vai fazer coisas maiores ainda do que essa. Quantos aqui estão entendendo isso? Tem um princípio no Antigo Testamento, não lembro o versículo agora, mas está na Bíblia, que vai dizer o seguinte: valorize os pequenos começos. Mas a gente não valoriza, a gente descredibiliza pequenas coisas. Não valorizamos pequenas coisas. Valorizamos sempre muitas coisas, o extraordinário, mas na maioria das vezes, Jesus opera um milagre na simplicidade e nós não percebemos. Por quê? Nós estamos distraídos, não há sensibilidade, não há discernimento, não há sabedoria e muitas vezes nós nos comportamos como Filipe. Não é o quanto você tem, mas o que você tem na mão é suficiente para Jesus fazer um milagre. O que você tem na mão é suficiente para ele multiplicar os recursos. E muitas vezes nós oramos, olhamos para a escassez dos recursos para cumprir o propósito de Deus, para fazer o que ele pediu. Jesus, não dá, se me pediu para fazer isso, não tenho condições. Você é uma pessoa de sonho. Você sonha? Você tem visão? Você fala, puxa, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo outro. E percebe vários projetos que Deus entregou para você, está lá engavetado. E muitas vezes você parou, sabe onde? Na falta de recursos. Eu não tenho recursos suficientes para isso. É onde o milagre de Deus acontece. É quando nós falamos assim, Deus, eu não tenho humanamente esses recursos, mas eu creio que o Senhor vai providenciar os recursos necessários. Mas ele só pede uma coisa para a gente, entrega o que você tem, o que, que você tem na mão. Ah, mas Jesus, 5 pães e 2 peixes, 200 denários, não dá. Jesus não perguntou quanto de dinheiro eles tinham, ou quantos peixes, ou quantos pães eles tinham. Mas Jesus pediu o que eles tinham nas mãos. Quarto princípio. Se mova pela fé e não pelo natural. Repete comigo. Se mova pela fé e não pelo natural. Aqui nós aprendemos para nós nos movermos pelo propósito e não pela necessidade. Jesus vai dizer também, lá no Sermão do Monte, dizendo, olha para os pássaros, que não semeiam nem colhem, porém o Pai as vê e as alimenta. Imagina vocês, homens de pequena fé. O Pai se importa, mas vocês estão se movendo pela necessidade. Olha para os pagãos. Eles brigam, eles vivem a vida para ter o que comer, o que vestir. Mas vocês não são assim. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. E toda a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo, não se mova pela necessidade, mas se mova pelo propósito. Mas mesmo nós sabendo disso, mesmo nós temos o conhecimento disso, nós insistimos em vivermos pela necessidade. Sempre está passando por necessidade. Aí volta no milagre do tanque de Betesda, um homem dizendo, não tem ninguém que me pegue no colo, não tem alguém que me leve até as águas quando elas são agitadas, não tem, e quando tento entrar, outro doente chega primeiro do que eu. Sempre vivendo, colocando a culpa no outro. Sempre terceirizando a responsabilidade. E sempre firmando a sua esperança em falsas crenças. E aí, paralisamos diante do sobrenatural que Deus quer fazer. E nós vemos aqui 5 pães e 2 peixes. Ou seja, quando você olha com os olhos naturais para os recursos que tem em mãos, percebe que aparentemente não é suficiente para Deus fazer o que ele colocou nas tuas mãos. Irmão, se eu sentar com você aqui e falar o que Deus deu de visão, de projetos para a gente, você fala, não tem dinheiro. Mas nós aprendemos a essência da fé. A fé não é aquilo que eu toco, a fé ela é invisível. A fé não é eu ter para depois crer. Não, primeiro eu creio para depois eu ver. E a fé, a segunda essência da fé é uma fé sem entendimento. Essa fé sem entendimento não é desprovida de conhecimento, de confiança em Deus, mas muitas vezes Deus vai pedir algo para nós que nós não entendemos. Falando, Deus, eu não entendo como esses recursos virão. Eu não entendo como isso será colocado. Mas Deus fala assim, confia em mim, te darei as instruções. Como que Noé construiu a arca, irmãos? Deus deu as instruções para Noé. Como Salomão, Davi construíram um templo? Deus deu as instruções. Como foi construído o tabernáculo? Eles não tiveram a ideia, estou com vontade de construir aqui um tabernáculo. Ah, eles não tinham. Deus deu as instruções. Vocês vão construir assim, com essas medidas, com esses elementos, para que minha presença habite no meio de vocês. Então nós aprendemos o quê? Que Deus instrui e nós organizamos. É nossa responsabilidade organizar aquilo que Deus está instruindo através da palavra de Deus. Quantos aqui estão entendendo isso? Ou seja, creia que Deus multiplicará, irmãos, o que você tem nas suas mãos. O maior capital da igreja não é o dinheiro. Repete comigo, o maior capital da igreja não é o dinheiro, mas é a fé. A gente pensa, porque na empresa a gente precisa de um quê? Capital de giro. O que é o capital de giro? Um caixa suficiente para fazer a empresa se movimentar. Só que na igreja, o que nós precisamos não é o nosso capital maior, não é o dinheiro. Nosso capital maior é a fé que move montanhas. Quantos aqui estão entendendo isso? A fé que move montanhas. A fé é trazer existência daquilo que não existe. A gente falou aqui já sobre a essência da fé, é confiança, é fidelidade, é esperança. É confiar no Senhor, é depositar a nossa esperança que o Senhor fará sempre o melhor na nossa vida. E o quinto princípio, gratidão gera multiplicação. Repete comigo, gratidão gera multiplicação. Versículo 11 vai dizer assim: então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu-os com os que estavam assentados e fez o mesmo com os peixes. Presta atenção, antes de haver a multiplicação dos pães, dos recursos, teve o que primeiro? Teve a gratidão. Ele pegou, levou aos céus e deu graças. Será que nós estamos cultivando um espírito de gratidão todos os dias da nossa vida ou de murmuração? Murmuração, teve um pastor que falou que é a intercessão de Satanás. E é verdade. Porque a murmuração foi um dos problemas, uma das práticas que impediram o povo de entrar na terra prometida. Paulo vai dizer em Coríntios, dizendo sobre cinco pecados que o homem moderno não consegue entrar na terra que emana leite e mel, no lugar de bênçãos de Deus, porque vive uma vida de murmuração. Ele não cultiva um espírito de gratidão. Paulo vai dizer ainda, deem graças ao Senhor em todo tempo. Na saúde, na tristeza, na saúde e na doença, na alegria, na tristeza, ele está dizendo, deem graças ao Senhor. A gente está sendo tomado, bombardeado também com informações do que está acontecendo lá no Oriente. Cara, aquilo entristece, mas por outro lado também nos alegra que Deus está no controle de todas as coisas. É triste a gente ver pessoas inocentes pagando um preço de pessoas que estão fazendo coisas erradas, irmão. A gente deve se entristecer. E a tristeza, segundo o homem, gera remorso, mas a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. Eu não posso ter dó, eu tenho que ter arrependimento. Um sentimento que me leva a me arrepender dos pecados que eu cometo. Porque o pecado que eles cometem lá atrás não é diferente dos pecados que você comete aqui. Não, porque olha o que o cara fez, olha o que o cara falou, mas e nós? Como nós estamos vivendo a nossa vida cristã diária diante do Senhor? Uma vida de gratidão ou uma vida de murmuração? Presta atenção, Jesus está dando um elemento principal para a multiplicação. Porque as coisas não estão multiplicando, porque as coisas estão sendo travadas na nossa vida. Porque nós não estamos cultivando a gratidão ao Senhor. Voltando um pouquinho aqui no texto, nós vamos ver o seguinte. Versículo 8. Vai lá comigo no versículo 8. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um menino que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Olha só, qual é a diferença então aqui de Filipe para André? Filipe, ele vê o problema, ele traz até uma suposta solução para o problema, mas ele não se envolve com o problema. Ele fala, entendemos, o que seria 200 denários para alimentar esse povo? Ou seja, ele não teve discernimento, não teve sabedoria. Agora nós vemos aqui, eu fico imaginando André olhando para a fala de Filipe, dizendo, cara, ele está dizendo que 200 denários não são suficientes, mas espera aí, eu consigo imaginar que ele foi buscar soluções. Bom, se 200 denários não serão suficientes para alimentar esse povo, espera aí, eu vou caçar alguma coisa aqui. E sabe o que ele encontrou? Um menino. Esse menino representa a próxima geração que carrega uma oferta para oferecer a Deus. Quem já ouviu falar de olheiros de futebol aqui? Quem já ouviu falar disso? Pessoas que ficam, vão nos treinamentos, nos jogos, para observar jogadores pequenos, para tentar de alguma forma dar uma oportunidade para eles se tornarem ali jogadores profissionais. Então, são esses olheiros, eles ficam observando. Nós temos também no ambiente de trabalho aquele tal de headhunter. É headhunter que chama? É isso mesmo, né? Eu pensei que ia falar alguma besteira aqui. Headhunter, que é o caçador de talentos. Esses dias atrás, a gente estava no shopping, e aí chegou uma mulher do nada, né? Oi, oi! E a gente assim, passeando com as crianças. Não, é porque eu sou uma caça-talento. E olhei para as tuas crianças, olha, elas têm talento, hein? Eu falei, eu sei disso. Elas são bonitas, falei, puxou a mãe, são bonitas. Não, porque eu quero dar a oportunidade para eles se tornarem, quem sabe, atores, né, fazer comercial e tudo mais. Quem já passou por isso? Alguma criança já passou por isso? Foi abordado, algum pai, uma mãe foi abordado aí, né? Foi abordado e veio um caça-talento ali, viu algo. Na verdade, ela viu a beleza, né? Viu ali uma estética, mas não viu a habilidade. Mas... voltando aqui para o texto, imagine então André como uma pessoa que estava procurando alguém que carregasse algo para oferecer para Deus. O que nós aprendemos aqui com André, irmãos, é fenomenal. A sensibilidade, o discernimento que ele teve para levantar a próxima geração, entender que a próxima geração tinha algo para oferecer para Deus. Ele procura, Jesus sabia o que fazer, olha para os discípulos, e aí, vocês têm alguma coisa para ofertar, para oferecer? E eles, não temos nada, ao invés deles dizer, Senhor, vou procurar. Só que nós vemos André ali tomar uma atitude dizendo, eu posso não ter aqui comigo, mas eu vou procurar quem tem. E ele encontrou um menino que carregava algo para oferecer para Deus. Será que nessa noite temos pessoas aqui que têm essa sensibilidade de olhar para a próxima geração e dizer, essa próxima geração tem uma oferta para oferecer ao Senhor? Será que a nossa geração, os mais velhos, pode capacitar, treinar a próxima geração para que elas tenham alguma coisa para ofertar ao Senhor? Sabe qual é o nosso problema? Tem aquela mesma experiência de Jesus, quando a filha, Jairo, que era um líder da sinagoga, quem lembra disso? Jairo, líder da sinagoga, pede para Jesus ir curar a sua filha, que estava enferma com febre. E aí, no meio do caminho, uma mulher que sofria com fluxo de sangue, havia 12 anos sofrendo com fluxo de sangue. Fluxo de sangue, para quem não sabe, é a menstruação contínua da mulher. Imagina, 12 anos sangrando. Imagina a cabeça daquela mulher, a vergonha que ela sentia, a culpa que ela sofria, os olhares que as pessoas tinham com relação a ela. Uma mulher que viveu a vida inteira se escondendo das pessoas por conta da sua enfermidade, havia gasto todo o seu dinheiro com médicos, com remédios, ninguém resolveu o problema dela, mas ela diz, se eu tão somente tocar na orla do manto de Jesus, eu serei curada. E quando ela tocou, Jesus diz, de mim saiu virtudes. E aí os discípulos, sem sensibilidade, sem discernimento, sem sabedoria, dizendo, repreende Jesus, mas todo mundo está te tocando. Olha só a quantidade de pessoas, todo mundo se esbarrando em ti, Jesus. Mas ele diz, não, alguém me tocou de uma forma diferente. E aquela mulher foi instantaneamente curada. Mas sabe qual era o objetivo de Jesus? Curar a filha de Jairo. Mas sabe o que acontece no meio do caminho? Jesus cura uma mulher, digamos, já idosa, mais velha, 12 anos sofrendo, sangrando na vida, ferindo pessoas ao redor, porque é isso que representa, sangue, representa, ferindo pessoas, machucando pessoas, tentando procurar em mandingas gospel, em campanhas de igreja, isso, daquilo, outro, e nada curou a enfermidade daquela mulher. Mas aquela mulher, ela não teve medo de se expor, de ser curada no público. Presta atenção. Jesus não pode curar não pode levantar a próxima geração sem que antes tenha curado a geração atual no público. Para Jesus levantar a próxima geração, ele precisa curar a geração atual no público. E sabe como Jesus curou a filha de Jairo? Chegou lá na casa, o que ele fez? Mandou todo mundo sair. Lembra disso? Sai todo mundo. Fica só Pedro, Tiago e João e fica só os pais da criança. Todo mundo saiu. Sabe o que a população fez? Começou a rir da cara de Jesus. Tem um versículo, depois você procura. Começaram a rir de Jesus. Zombar de Jesus. Aí sabe o que Jesus fala? Talita cumi, levanta e anda. Essa menina foi levantada onde? No secreto. Presta atenção. Para Jesus levantar a próxima geração, ele precisa curar a próxima essa geração atual. E quando ele cura a geração atual no público, levanta a próxima geração no secreto. Ninguém está vendo. Eles não querem ter fama, eles não querem ter poder, eles não querem ter influência, mas eles querem apenas ministrar diante da presença do Senhor. E quem são os responsáveis por levantar essa próxima geração? Que não desejam sucesso, não desejam visibilidade. Quem são os responsáveis? Eu e você. São pessoas que estão com o coração correto diante da presença do Senhor. Princípio 6. Deus te dá recursos para você multiplicar e abençoar. Repete comigo. Deus te dá recursos para você multiplicar e abençoar. Qual o propósito, irmão, de você ter recursos nas suas mãos? Será que é para pagar as suas contas também? Será que é para você fazer investimentos em patrimônio? Claro. Mas onde está o nosso coração de multiplicar, de abençoar pessoas? Nós vemos no versículo 12. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, porque para que nada se perca. Recolheram-no e encheram 12 cestos. Repete comigo, 12 cestos. 12 cestos de pedaços dos 5 pães e cevada que sobraram ao que havia comido. Deixa eu falar uma coisa. Quando há multiplicação, sempre vai sobrar provisão nas nossas mãos. Quem está entendendo isso? Mas muitas vezes a gente sempre está na escassez. Por quê? Porque nós não estamos entendendo e aplicando o princípio de que quando Deus te dá recursos, não é para você trabalhar para o recurso, mas é o recurso trabalhar para você. Deixa eu falar uma coisa, até o ímpio tem entendido esse princípio bíblico e eles têm aplicado nas vidas deles, e quanto mais nós, cristãos, que carregamos a revelação da palavra, não buscamos viver isso. Eu aprendi isso em princípio quando um dos filhos meus falou assim: pai, por que você trabalha? Eu respondi: trabalho para pagar a conta, filho. E aí o Espírito Santo diz: você não trabalha para pagar a conta, você trabalha para transformar vidas. E o recurso vem para impulsionar aquilo que você carrega. É por isso que nós vemos o nome, por exemplo, a palavra provisão. Repete comigo, provisão. Provisão, ela favorece a visão que Deus te deu. Como um pró-vida, alguém que luta em favor da vida, a provisão, ela sustenta a visão que Deus te deu. Agora, se você não tem uma visão, você não sabe para onde você está indo. Qual é a visão? Qual é o propósito? Qual é a sua identidade? Qual é a sua origem? De onde você veio? Se nós não tivermos as respostas para essas perguntas básicas na nossa jornada, nós não temos uma visão clara de onde Deus quer que a gente chegue. E se nós temos uma visão clara, propriamente dita, o próprio Espírito Santo vai nos impulsionar para cumprir o destino onde nós precisamos chegar. Agora, se nós não soubermos onde nós queremos chegar, qualquer caminho serve. Um tempo atrás eu falei sobre isso, sobre o exemplo do aplicativo do Uber. Quem já usou o Uber aqui? Vamos lá, gente? Obrigado. Todos nós já usamos Uber. Qual é a primeira coisa? Os da casa que já sabem a resposta, não respondam. Qual é a primeira coisa que nós fazemos quando nós usamos o aplicativo do Uber? Colocar o destino? Não. Essa é a resposta que nós temos. Mas o aplicativo, ele primeiro pede para você o quê? A sua localização. Se não tiver a sua localização, você não saberá o destino onde você quer chegar. Ele pede: me dá a tua localização, onde você está. E aí ele calcula a rota ali. Ou seja, se você não souber onde você está, você não saberá onde você vai chegar. Então a posição, a localização, ela é importante, que vai apontar para o teu destino. E Deus que vai sustentar. O mesmo Deus que te salva é o mesmo Deus que te sustenta. Amém, irmãos? É o mesmo Deus que te sustenta. Você foi chamado para abençoar e não reter. Quero declarar sobre a sua vida. Feche os teus olhos. Você foi chamado para abençoar e não para reter as bênçãos que Deus tem confiado nas tuas mãos. Você foi chamado para multiplicar. Olha aqui para mim de novo. Você foi chamado não apenas para receber, mas para dar. Porque o princípio bíblico diz que melhor é aquele que dá do que aquele que recebe. Quando a gente recebe alguma coisa, a gente fala o quê? Nossa, eu fui abençoado. Não, Senhor. Quem foi abençoado foi a pessoa que abençoou. Porque Paulo vai dizer que Deus multiplica as sementes nas mãos dos semeadores e dá pão na mesa dos famintos. A pergunta é, você quer ser um consumidor de pão ou você quer ser um semeador na vida dos outros? Semente. Eu tenho inculcado esse princípio na mente dos meus filhos. Semente não foi criada para ser comida. Semente foi criada para ser plantada. Por exemplo, quando você está cortando aquele tomate, tomate maravilhoso, que tomate é uma fruta, você corta aquele tomate, você sabia que você tem que tirar as sementes do tomate? Porque as sementes, elas fazem mal para o seu corpo? Sabia disso? Existem sementes, cereais, obviamente, que nós comemos, mas sementes de frutas não se come. Sementes de frutas e legumes devem ser plantadas. Quem está entendendo isso? Aí a gente vai lá, pega o tomatão, joga um sal e come com a semente tudo e vai até com folha, não lava ainda o tomate, come tudo. Mas semente, repete comigo, semente não deve ser comida. Semente deve ser plantada. Amém? Porque quando nós plantamos a semente, o que, que acontece? A multiplicação. Sabe, minha mãe mora na roça do Paraná. Na frente da casa dela tem uma milharal de uma empresa muito famosa lá de agronegócio no interior do Paraná. E é engraçado que quando eles vão plantar, eles primeiro têm que arar a terra todinha, vem lá com o trator, limpa a terra, aí eles começam a fazer uns buracos no chão e começam a lançar as sementes. Depois eles cobrem, depois eles jogam água. E aí o que acontece? Começa a crescer o milharal. E sabe que num pé de milho tem, se eu não me engano, depois me corrijam se eu estiver errado, mas umas 5, 6 espigas. Já pegou a espiga de milho? A espiga, ela tem várias gominhos ali. Ou seja, cada um gominho daquele milho é uma semente. Nós comemos também, mas também se nós plantamos, ela vai se multiplicando. Isso é o princípio da multiplicação. Quem está entendendo isso? É dando que se recebe. Não retenha, mas multiplique. O seu trabalho é ofertar. E o trabalho de Deus é multiplicar. Lembra do menino, 5 pães e 2 peixinhos? Senhor, é o que temos. Ele falou, me dá. Eu não estou preocupado com quanto você tem na mão, mas o que você tem na mão. Me dá, é o suficiente. 5 pães e 2 peixes. Aí sabe o que ele fala? Imagina a cena. Ele pede para todos sentarem na relva. Ou seja, assistam o que eu vou fazer. Eu vou dar graças e vocês vão distribuir. De quem é a responsabilidade de distribuir o pão? De Jesus? De quem era a responsabilidade de alimentar o povo? De Jesus? A responsabilidade de Jesus, que é o que ele é capaz de fazer, é multiplicar, de abençoar aquilo que nós carregamos. Mas a responsabilidade de abençoar, de organizar, de trazer recursos ali, é nossa. Lembra lá de Atos? Quando o Espírito Santo veio, encheu aquelas pessoas e eles repartiram conforme a necessidade de cada um. Quem fez o poder, o milagre da multiplicação? Jesus. Mas quem tinha a responsabilidade de repartir com aquele que tinha necessidade? Dos cristãos. Às vezes a gente quer que Deus faça algo que é nossa responsabilidade. Deus, faz aí, distribui aí, Deus. Deus, faz aquilo. Não, Deus precisa de você, irmão. Ou seja, quando nós aprendemos que nós somos cristãos, nós pertencemos ao corpo de Cristo, significa que nós temos responsabilidade com isso. Nós temos responsabilidades financeiras, temos compromisso de servir, de abençoar, de edificar as pessoas que fazem parte da comunidade. Nós carregamos sementes, amém, irmãos? Não é a responsabilidade apenas dos líderes que estão em posição ali de presbitério, de pastoral, não é a responsabilidade de todos nós. Deus instrui e nós organizamos. Olha o que acontece. eles recolheram e encheram 12 cestos de pedaço dos pães de cevada que sobraram. Sobrou. Não faltou, não teve necessidade, todo mundo foi alimentado. E não só alimentado, eles tiveram recursos para as próximas viagens e os próximos encontros que eles tinham. É esse lugar que Deus deseja que eu e você esteja. Lugar onde nós multiplicamos, não apenas aqui, como fala, pães, mas o nosso objetivo é multiplicação de vidas. É por isso que entra o discipulado em jogo. O discipulado vem para multiplicar o DNA de Cristo no outro. O que é o discipulado? É formar o caráter de Cristo no outro. É formar o cristão na vida do outro. E é uma pergunta, irmãos, que deve nos chocar, deve nos confrontar. Quem você está discipulando? Quem você está tornando cada vez mais parecido com Cristo? E é uma pergunta que nos confronta, a mim, a você, todos os dias. Será que eu estou discipulando alguém? Será que essa pessoa que eu estou discipulando está se tornando parecida com Jesus ou parecida comigo? Porque ele deu um ide. Ide pregar o evangelho e fazer discípulos. Será que nós estamos? Isso não é para gerar um sentimento de culpa, mas gerar um sentimento de responsabilidade. Amém? Responsabilidade, dizendo: Senhor, eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo. Qual é a tua agenda? Sabe, a gente sempre tem um costume de errado, de falar assim: Deus, abençoa o que eu estou fazendo. Mas peraí, você já começou a fazer e depois pede para eu te abençoar? Que negócio é esse? Você nem pergunta se eu posso participar, se você não me chamou para participar no começo, então nem me chama. Depois, nós precisamos primeiro, Jesus, o Senhor colocou esse sentimento no meu coração, essa visão no meu coração, então eu quero orar antes de começar. Se for do Senhor, vai prosperar. Se não for do Senhor, tira do meu coração. Eu não quero pensar, eu não quero falar, eu não quero sentir nada disso, mas eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Essa é a forma que eu entendo, e outras pessoas no ministério entendem quando é de Deus e não é de Deus. Às vezes você fala assim: ah, é coisa da minha cabeça. Deus vai falar com você aonde? No teu pé? Ele vai falar contigo na tua mente. Amém, irmãos? Quem está aqui está entendendo isso? Ah, não, é coisa da minha cabeça. Vai ser igual o Felipe. Não sabe resolver o problema. Ele vai falar com a gente na nossa mente. Agora, se não for de Deus, irmão, ora, sempre antes de começar alguma coisa, ora: Deus, se não for da tua vontade, tira do meu pensamento, tira do meu coração, que eu não fique falando disso. Mas se é do Senhor, eu quero orar por isso. Aí você acha que Deus não está no negócio? Ainda mais, e presta atenção, quando Deus está no negócio, significa que o objetivo é abençoar pessoas. E não apenas você desfrutar das bênçãos dele. Porque tudo que Deus te dá, toda visão, todo projeto, todo propósito, não pode parar em você. Precisa tocar vidas. Como Paulo diz, eu ouço Juraci falando constantemente, gastar a minha vida. Paulo gastou a vida dele servindo as pessoas. E nós também devemos gastar a nossa vida servindo, abençoando e multiplicando os recursos que Deus coloca sobre a nossa responsabilidade. Amém, irmãos? Quantos aqui nesta noite querem entrar nesse lugar de multiplicar vidas, recursos, sabe? Não é apenas vidas, a gente falou muito de vidas aqui, mas é multiplicar recursos. Eu falo: Deus, eu quero entrar nesse lugar. Eu quero entender o que o Senhor está fazendo. Eu não quero que o Senhor abençoe o que eu estou fazendo, mas eu quero entrar naquilo que o Senhor já está fazendo neste tempo. Você quer entrar nesse lugar?
Agradecemos você por ouvir mais uma mensagem da Reino Church. Para conhecer mais sobre nós ou contribuir para que mais pessoas sejam alcançadas, clique no link que está na descrição desse podcast.